Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
E já estamos ao vivo, hoje em formato semi-papo de segundo, semi-saia justa, porque perdemos nosso Chiquinho. Pela primeira vez, ele está fora do estúdio. Foi a gente ter... Que loucura aí, semana passada a gente comentou que ele era o funcionário do mês, que nunca tinha ficado fora. João falou, vai pegar leptospirose, ha-ha-ha. E Franciscoide está em casinha, tadiga dela! Mas a gente tem aqui a mais nova das saias. Boa noite, então, pra esse mistão que a gente tem. João Vicente de Castro.
A mais nova das saias.
A mais nova não, calma, saia. Eu vou falar do mistão, vou terminar com ela. Com a...
Falei, que loucura, entrou a Astrid. Aê,
MC Dalton, Franciscoide lá de casa, bonitinho. Ele que não tá com Covid, isso aí é gripe, tá, minha gente? Mas como teve contato com gente com Covid...
A osteoporose pegou.
É, a verdade é isso. Ele caiu e quebrou a bacia. E agora tá
com... A verdade é que o rádio...
Urina
deu
solta.
Deu uma trincada.
Uma fisgada. Uma fisgada.
Pera aí, ele tá imudo. Francisco tá imudo. Por algum motivo, alguém tirou ele do... Bota no, ao vivo aí, Francisco. Fala aí.
Aperta no microfone.
Bela, posso ir embora ou tem que ficar aqui?
Fica aí que vai dar tudo certo, eu vou apresentar ela. Sabrina Sato está entre nós! Uou! 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 E aí? Assim que é bom. Sabrina, bem-vinda.
Ai, tô muito feliz de estar aqui, gente.
É, vai ser ótimo,
vai
hein?
Vai ser mara.
Você não estava muito acostumada a dar as opiniões tuas, de repente...
Mas eu tô adorando.
Ah, é?
Eu já dava os pitaco em casa, em vários lugares. Agora as pessoas estão vendo.
Agora é público, agora você está recebendo pra isso.
Mas deu medo no começo?
Eu acho que
opinião.
Ainda dá aquele friozinho, né? Ainda dá aquele friozinho. Mas é gostoso, é bom, é importante.
E fazer ao vivo, pode falar besteira ao vivo.
É bom também. É. Eu acho que eu gosto mais de me ver ao vivo, porque eu não tô me vendo mesmo.
Mas olha só, a gente tá se divertindo aqui, mas eu quero começar, na verdade...
Eu vou puxar o saco da Sabrina hoje.
Não, vamos todos.
Falar bem dela.
Vamos todos.
Eu vou ficar aqui só falando dela.
Vamos todos. Mas eu quero começar, na verdade, com um assunto horrível. A verdade é
bom,
que...
Bom, essa semana...
Essa semana foi muito dura, foi muito difícil. A gente quer começar solidarizando com a atriz Clara Castanho. Depois de ver sua tragédia particular virar fofoca e parar no tribunal da internet, a Clara veio a público esclarecer que foi estuprada e entregou a criança para adoção responsável. Então, além da violência física, ela continuou sofrendo por ter sua história exposta. A gente que viu a Clara crescer na televisão hoje sabe que ela é imensa de um jeito que a gente nem imaginava. Então você tem total apoio e admiração de todo mundo aqui, Clara, do GNT, de nós todos, do Papo, do Saia, eu tenho certeza de todo mundo. O GNT sempre vai estar do lado das mulheres na luta pelos direitos e contra a violência de gênero. Infelizmente, não é uma surpresa ver uma mulher sendo julgada nas decisões que envolvem a sua vida, o seu próprio corpo. E quando você vê um caso desse como o da Clara, Sabrina, que sensação que te dá?
É, como você falou, não é uma surpresa, mas assim, não tem como a gente... Não doer, assim, quando eu comecei a ler a carta dela, começou a me dar um nó, assim, uma vontade de gritar, uma sensação tão, sabe, de impotência mesmo. Porque essa menina, Clara, ela, no relato dela, ela conta que ela foi violentada, e depois ela foi mais uma vez violentada, então foi pelo estuprador, depois pela imprensa, pela
enfermeira,
pelo médico, até quando, sabe? Até quando a gente vai continuar assim, nós mulheres? É muito difícil. Tudo que diz respeito ao nosso corpo ainda vai de opinião pública, né? É muito difícil tudo isso. Eu até tinha escrito, por isso que eu trouxe o caderninho que você... Eu até escrevi pra falar sobre isso e não acabei não postando pra ela, mas eu coloquei, ó, que ninguém mais se sinta confortável pra expor a privacidade dos outros, nem pra julgar a dor e o sofrimento que não viveram. É preciso respeitar o que as pessoas vivem em sua intimidade. Assuntos que não devem se tornar públicos nem debatidos. E ela teve essa coragem ainda para tentar até ajudar...
Se proteger de alguma forma.
Se proteger e ajudar outras mulheres. Porque depois do relato dela, eu comecei a conversar com várias amigas. Eu falei assim, às vezes alguém já passou por uma situação parecida... E aí uma outra começa a falar que já sofreu uma tentativa de estupro, que já passou por isso. E aí você vê que todo mundo se calou. Nós ficamos calados durante muito tempo, né? E então não dá mais. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que estar unida, a gente tem que se unir, a gente tem que... E por que dos homens não falam nada? né? De nenenhum corpo masculino nunca fala nada, assim, de
sobre
o que a gente
pai
tá fazendo.
Sobre
pai ausente.
É, isso não é uma vergonha, né? Não. Pai ausente.
Não, pelo contrário.
A mulher dá o filho pra adoção, a mulher resolveu que ela... Tudo isso, todo mundo quer falar sobre o que a gente faz com os nossos corpos, se a gente tá mostrando, se a gente não tá... Agora, com o homem, nada. Então. Né? Ele pode... É muito difícil.
É muito louco. Mas, João, aí o homem também tem um papel fundamental nessa transformação da sociedade, né?
Eu não tenho nada muito a acrescentar. Acho que a Sabrina falou muito bem sobre isso. Acho que eu até tive o prazer de participar de uma campanha grande do Grupo Globo contra a violência doméstica, mas o Grupo Globo, sempre quando ele bota a gente numa campanha dessa, manda um material extenso para a gente estudar, para a gente entender do assunto. E a violência contra a mulher é muito mais amplo do que uma violência sofrida em casa, né? É muito problemático, urgente, muitas mulheres sofrem agressão em casa, mas tudo isso que a Sabrina muito bem pontuou aqui, tudo isso é violência contra a mulher. Você tratar o corpo da mulher como um bem público, onde eu posso dizer...
Da sua opinião, o que ela deve fazer. Ah, não, eu acho que ela deveria doar. Não, ela deveria fazer isso. Não, ela deveria fazer aquilo. Não pode abortar, não pode isso, não pode...
Não pode nada.
Não pode nada.
Não tem saída.
Não.
Não tem saída, porque se abortar, é assassina. Se entregar para adoção, ela é uma pessoa que...
Desnaturada.
É, desnaturada. Se ela, não há saída a não ser se comportar como uma dona de casa, uma mulher que respeita tudo que o marido fala, calada. Então, assim, é muito complicado.
E a dor dessa menina, né? E tudo que ela tá passando, tudo que tá se passando na cabeça dela, toda a violência que ela passou calada... E agora, para fazer esse relato...
Que ela, né,
se
sentiu obrigada a fazer, né? E fez... Eu acho que...
Se sentiu obrigada, é isso. Foi num momento assim que...
Não tinha... Ela teve... Com toda a dor que você tá sentindo. Você foi estuprada. Aí, depois de ser estuprada, você descobriu que você tava grávida, fruto desse estupro.
A ponto de parir.
É. Aí você...
Vai no médico.
Aí você sofre violência médica. Aí você sofre ameaça da enfermeira. Aí você tem a sua intimidade violada.
O médico mandou ainda ouvir o coração.
É uma loucura.
Eu acho que
Ela é, assim, é de uma coragem dela, assim, que eu não sei... Eu tentei me colocar no lugar dela e falar assim, o que, que eu faria? Eu fiquei impressionada, assim, com a coragem dela.
A força dela, com a força, 20 anos de idade.
Com a maturidade, assim, né?
Que isso, pelo menos, de alguma forma, já que a coisa foi aberta, que isso sirva isso, para que outras mulheres também possam ter a força dela e denunciar o que se passar. E que, pô, a gente possa entender, e eu não sei, que as pessoas aprendam um pouco com essa história de alguma forma, mas é uma coisa
que... Mas o negócio da Clara, muito louco, é que é o seguinte, ela não teve a oportunidade de sofrer o maior trauma da vida dela do jeito que ela que ela queria sofrer, em paz. Já é uma violência brutal. Aí ela foi obrigada, porque ela não quis, ela não... A escrever uma carta... Pra se defender, porque além do estupro, ela tava sofrendo violência na internet. Gente gravando vídeo, falando mal
tudo
dela.
O que ela tá fazendo é seguir a lei,
por causa,
né,
do monte de veículo lixo, né? É. Pelo amor de Deus. Né? O que foi feito aí foi desumano. É, e acho que é importante que a gente fale dela. É fundamental que a gente faça isso aí ganhar visibilidade, porque foi criminoso a forma como essa garota foi exposta. Foi desumano tudo que fizeram com ela, mas pelo amor de Deus, que vergonha de todos esses veículos aí que criaram essa ebulição em torno de um trauma sem nenhuma sensibilidade.
Impressionante. Bom, vamos... Fica aqui nosso apoio, Clara, força pra você.
Apoio irrestrito.
Clara.
É, um beijo.
É isso.
Bom, a gente vai começar a falar aqui, porque a Sabrina tá pela primeira vez num programa de debate, como a gente tava começando a falar ali, né? Tendo que dar sua opinião a tapa no Saia Justa, ou seja, saiu da zona de conforto. E mais uma vez, a gente vai debater aqui o que é essa tal zona de conforto. Ela é desejável ou abominável? Você quer sair ou quer chegar nela? Sai da sua zona de conforto na hashtag Papo de Segundo GNT. Quer dizer, de bailarina do Faustão pro BBB, do BBB pro Pânico, do Pânico pra apresentadora solo e agora no Saia Justa, fora os bicos de ícone fashion que ela faz. Isso é tudo pensado, Sabrina? Você
praticamente
pensa...
Praticamente uma Porchat mulher. Uma Porchat de saias.
Se eu tivesse esse corpo gostoso.
Saia, paetê, bombe.
Você me fez imaginar isso aí, cara.
Sambando na São Clemente. Na Vila
gente,
Isabel.
Gente, a vida não para. A vida tá em movimento o tempo inteiro. A gente tem que se mexer.
Mas você pensa nisso? Tudo bem, você pensa em se mexer, mas essas atitudes
assim, ó,
são tomadas.
Eu penso, eu, muita coisa, eu ajo, é claro que eu penso, eu penso no que eu vou fazer, planejo o que eu quero, muita coisa acontece por acaso e que é maravilhoso, outras nem tanto, e tem muitas outras coisas que eu deixo a vida me levar, vai acontecendo, sabe, assim... Mas eu planejo, sim.
Mas, por exemplo...
Isso é sortuda.
Mas Saia Justa, por exemplo. Saia Justa é um programa de opinião num momento em que a tua opinião pode ser um cancelamento, apesar de Sabrina talvez seja o ser mais incancelável do planeta. Não. Mas pode, você pode falar uma coisa errada, você pode falar uma palavra, você pode falar uma coisa... E esse medo? João tinha falado do medo.
Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, as oportunidades que aparecem, mas também fazer elas acontecerem, elas aparecerem. Então, assim, eu tô falando que... A vida já está em movimento, tudo já vai mudar. Então, eu também tenho que... Eu quero ser agente, eu quero fazer isso mudar logo, entendeu? Então, claro que quando eu estou numa situação que para mim está muito boa, está muito cômoda, está muito gostosa, muito confortável, mas será que não dá para melhorar? Será que não dá para fazer algo diferente? Será que eu não posso aprender outras coisas? Será
que não tá no momento? Mas isso vem racionalmente ou você ouve também quem tá do seu lado e fala, Sabrina, esse programa hoje, o programa não tava bom, será que tá... Você vai percebendo que de repente você tá perdendo a alegria de fazer aquilo ou não?
Eu tento prestar atenção em mim, claro, mas eu também tenho uma... Eu conto com muita gente que me ajuda. Eu tenho sempre pessoas para poder trocar. Minha irmã, que é minha empresária, que também me ajuda bastante nisso. Mas sabia que eu tava pensando antes de vir para cá nesse assunto? Eu acho que eu sou, pro lado profissional, eu adoro sair da zona de conforto. Tudo que você falou, que eu fui fazendo ao longo desses anos todos. Mas pro lado da vida pessoal, eu sou bem na zona de conforto, assim. Eu gosto bem do meu conforto.
Tá certo.
Mas no
final, eu não sou tão aventureira. Tem um ponto de repouso.
Eu sou aventureira pra muitas coisas, assim. Que as pessoas estão vendo, falam assim, elas aí... Mas para outras eu sou bem tranquilona, bem devagar.
Ô, Francisco, a zona de conforto é necessariamente confortável? Porque a gente pode se acomodar em umas situações péssimas também, né?
Pode, Fábio. Aliás, eu acho essa uma observação importante, sabia? Porque a gente se acomodar numa situação ruim não é uma coisa pontual, não é uma coisa episódica. Pelo contrário, é muito comum.
Muito, né?
E tem um nome que é o sintoma. Na verdade, em psicanálise, um sintoma é justamente essa lógica que faz com que a gente se acostume a uma coisa ruim. O que é um sintoma? Ele é uma solução de compromisso entre uma situação psíquica muito difícil de ser suportada e que, portanto, você não consegue trazer à tona, você não consegue elaborar. E aí o seu inconsciente, naturalmente, sem te pedir autorização, ele contorna esse problema. Então, ele evita que você tenha que encarar esse problema e assim você não supera o problema. Mas também não encara. Então, ele fica ali do seu lado, te assombrando,
durante
limitando
um
as suas... para a vida inteira, muitas vezes, assim, limitando as suas possibilidades, te causando algum nível de sofrimento com que você se acostuma e que acaba parecendo a você mais suportável do que encarar a briga de frente para superar o problema. Então, sim, na verdade, a sua observação ela é um bom nome para sintoma, ou seja, essa espécie de zona de conforto desconfortável em que a gente pode passar uma vida inteira.
Perfeito. Cidola, a zona de conforto é aquele lugarzinho gostosinho, quentinho, que te abraça. Às vezes você batalha muito pra justamente chegar na zona de conforto. É quando você tá nela, você tem que sair?
Sim. Não, mas eu não... Tudo isso vai da forma que a pessoa quer levar a vida dela, né, meu parça?
Desculpa, eu só queria... fotografar a cena dele de pelúcia falando pra sair da zona de conforto. De chinelinho, meiota e todo quentinho.
Sabe de quem é a culpa? Do Rio de Janeiro.
Por quê?
Porque tá frio.
É, tá frio,
São
frio.
Paulo tá um calor de rachar.
Mas São Paulo não tem um cenário que me inspira a tirar roupa. Agora eu tô aqui de frente pra praia, tá 16 graus.
Pode.
Pra que serve praia com 16 graus?
A única coisa que eu gosto do frio no Rio de Janeiro é que é meio que a criptonita do carioca, né, meu? Ele perde os poderes dele, assim. Fica todo mundo mais humilde, todo mundo mais calmo. Não tem ninguém jogando na minha cara que minha cidade não tem praia.
Ninguém fica jogando futebol aí sem camisa sarado.
É isso que acontece agora. Fábio...
Depende da pessoa, depende da situação.
Depende, mano. Por exemplo, enquanto artista, saca? Quando você vai... Você batalha muito pra ter uma situação de criação confortável e tal, mas você também se força a sair desse lugar, porque no momento em que você alcança isso, você começa a sentir falta de uma certa fome, sabe? De uma certa incerteza, de um desafio. Não sei se você não tem isso, quando você vai montar um espetáculo novo, você não olha meio que pra última coisa que você fez, assim, não fica meio de saco cheio, assim, tipo, não, tô contando essa história há tantos anos, saca? Então, eu tenho uma coisa assim, eu sempre falo pro pessoal... Quando a gente lança um disco, a gente já tá de saco cheio de ouvir esse disco. Sabe?
Já fez tanto trabalho.
Porque eu tô há meses trancado dentro do estúdio, às vezes anos criando aquele projeto, e as pessoas, quando elas começam a ouvir, é o momento que nós não aguentamos mais ouvir o disco, que você fica assim. E é o momento que você tem que falar dele.
Perfeito.
Né? O mundo inteiro vira pra você, tipo, não, mas onde que você foi buscar essa inspiração? E você já quer dizer. A sua cabeça tá indo pra outro lugar. Porque eu acho que isso é desafiador pra gente enquanto criador, sim, sim. Saca? Então, nesse caso, buscar a zona de conforto, fugir, né? Você busca uma zona de conforto, eu acho que no sentido do que a Sabrina falou, do ponto de vista pessoal, sacou? Porque também a zona de desconforto também já vivi legal. E, tipo,
já deu, já tá
lá já onde deu, ela, né? Acho maravilhoso que ela seja uma saudade, uma nostalgia. Tipo, rapaz, lembra?
Mas às vezes até no profissional, vejo uns filmes assim, um dia, sei lá, vendo um filme da Meryl Streep, o cara falou assim, ah, mas ela tá fazendo a mesma coisa. Eu falei, ah, mas ela já tem 3 Oscars, deixa ela descansar um pouco. É. Ela já fez tanto de todo lugar. Às vezes também o artista, ele quer fazer um pouquinho do mesmo, quer pra dar uma...
Curtir um pouco a vida.
Deixa eu viver, poder jogar só esse dinheirinho e viver a vida. Mas, Josito, usar aí da zona de conforto é o famoso pensar fora da caixinha de antigamente? Você que vem da publiça, Josito. Ou seja, esse assunto
esse
é antigo.
É um puta gênio, meu.
Puta cara, dá licença. Cara, eu acho que tem duas coisas aí. Já que eu tô nessa cadeira, eu tenho direito a fazer. Tem duas
Já
coisas
que você
aí.
Pegou a cadeira do
que
Chico.
É constitutivo do ser humano. Não, não. Eu acho que tem duas coisas aí mesmo. Primeira é, eu acho que zona de conforto, é importante você ter uma zona de conforto bem trabalhada pra você poder sair da zona de conforto quando você tá falando um trabalho artístico, quando você tá pensando... Mas eu vou sentar na cadeira do Francisco, mas sentar um pouco na cadeira do Emicida. E eu acho que esse papo de sair da zona de conforto é meio coisa de boy, eu acho. Esse papo.
É muito...
De, eu preciso sair dessa zona de conforto. Cara, a gente mora no Brasil, cara. Isso aqui tá uma várzea louca. As pessoas estão se matando. Uma menina de 21 anos é estuprada e é condenada. As pessoas não têm dinheiro para comer. As pessoas estão disputando
osso
no supermercado. As pessoas precisam só de uma área de conforto. Essa eu acho que é a questão.
O Brasil saiu da área do conforto.
A gente não está na área de conforto.
A gente não é. É claro que a gente dá desse lugar aqui de privilégio, a gente fala, mas é bacana, a gente. Sabe, tô aqui na Gávea, no meu AP. Aí eu vou, de repente, também fazer uma viagem pra ver, conhecer os indígenas. Legal. Acho maneiro. Acho que todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem dor, não se mede dor. Tá tudo certo. Mas quando eu tava pensando em zona de conforto, eu pensei, caraca, falar sobre zona de conforto é muito coisa de gente privilegiada.
Não, mas quando você fala... desculpa.
Porque eu acho que, no final das contas, num país miserável, que é essa terra arrasada que a gente tá hoje, zona de conforto é o melhor que você pode esperar.
É luxo, zona de conforto é luxo.
É porque no fim das contas você chegou num lugar, se você tá na zona de conforto, você pode dizer que você chegou num lugar em que você, ah, de repente aqui tá o quentinho mesmo. Então você já tem o luxo de estar num quentinho.
Já tem o luxo de estar num quentinho.
Mas, meu mano, eu acho que o Chico falou uma parada que eu acho interessante. Pelo menos quando eu penso na expressão, eu não penso necessariamente numa situação confortável. Eu penso numa situação para a qual você recorre até por uma falta de perspectiva. Saca? Por uma falta de você conseguir olhar com novos olhos. Existem situações onde as pessoas ficam presas e elas voltam e vivenciam as mesmas coisas e que são situações que não são nada confortáveis.
Total.
Mas elas recorrem para aquilo.
Não, a gente
então eu não penso automaticamente em privilégio.
Como... Muitas pessoas ficam em relacionamentos durante anos sem estar, né? Porque tá naquela. Tá confortável pra pessoa estar lá. Não quer, sabe? E fica naquele relacionamento.
Você quer falar sobre alguma coisa específica? Não. Só pra entender.
Não,
tá
tudo certo. Não, desculpa. Não, não é pessoal.
Meu Deus, meu mas Deus, é. Meu Deus.
Não tem isso, gente. As pessoas
querem... A câmera é aquela, Sabrina, se você quiser mandar algum recado.
Não tem.
Claro que tem.
Ei, fala Chico, dessa... me defende, Chico.
Fiquei curioso, agora o programa ficou bom.
O Chico fez assim, ó.
Mas é uma coisa não, interessante.
Não, mas
é,
assim, só desculpa, só responder ao Emicida. Eu concordo plenamente.
Responder no... a mim não, ao Brasil.
É, ao Brasil. Não tô falando que zona de conforto é uma estabilidade financeira. A gente pode até falar de neurociência. Aqui é o seguinte, tá provado que tem uma partezinha ali no seu neurônio que se cola no outro. Quando você vai tendo hábitos, acorda essa hora, faço isso, faço aquilo, que faz com que você, quando você tem
rotina.
Hábitos, cria uma rotina, tá na sua zona de conforto, você gasta menos energia mesmo, porque você tá ali nessa vidinha. É, não tô dizendo... Às vezes a zona de conforto é um relacionamento abusivo, por exemplo. É uma zona de conforto.
Bruxo, biologicamente, o ser humano é um animal que busca conforto.
Busca conforto. É. Busca uma caverna pra ele ficar, um calor pra ele ter.
No quentinho.
Um lugar pra ele... Todo bicho, né?
É. Sabrina entrou na zoe de conforto.
É, eu entrei na zoe. Mas isso que você tá falando, isso que você tá falando agora, algo que eu tive que mudar na minha vida completamente quando eu tive a zoe, porque eu tive que criar uma rotina, algo que eu nunca tive, eu sempre fui.
Imagina. Sempre
e aí eu tive que criar uma rotina, porque criança precisa dessa rotina.
Perfeito.
Né? Criança. O Emicida sabe, o Chico também, vocês dois não. Mas...
Eu gosto de ressaltar isso aí sempre, obrigado.
Mas a Zoe te tirou totalmente da zona de conforto.
Tirou ao mesmo tempo da zona de conforto. Ou me colocou também numa zona de conforto.
Outro tipo de... Você salta de uma pra outra.
É. Entendeu? Porque também, gente, não tem nada mais confortável e melhor. Às vezes eu fico assim, nariz com nariz, assim, deitada com ela na cama, sinto aquele cheirinho, eu falo, nem acredito que fui eu que fiz esse ser. É o lugar mais confortável do mundo, tá com sentindo a respiração dela. Tipo, é algo que dá mais paz e conforto gosta, no mundo.
Ela gosta muito da filha dela.
É,
mas criar e educar é, logicamente, uma dificuldade. E é uma... Não, acho que deve ser muito... Difícil você dizer, não, eu tô criando meus filhos na zona de conforto.
Não,
é muito fácil meus filhos.
É muito difícil,
filhos.
É muita responsabilidade, dá um medo do caramba. E eu acho que o que o Chico tava falando é isso, que dá um medo. Sair da zona de conforto dá medo e você tem que sair. Você sabe que você tem que sair de lá. Por isso que eu acho que é melhor você, sabe, uma hora sair. Igual essa mudança que eu fiz agora de voltar, de vir pra cá, pra Globo, igual você fez também um pouco antes, copiei a sua mudança. Seguir sua trajetória. Mas não dá um medinho? Você tava lá, lógico. Bem bom, confortável, isso. Ganhando bem, não sei o quê, nananã.
Falou que ganha mal, hein, Brasil?
Não.
Falou que ganha
posso
menos!
Falar uma coisa pra vocês? Posso falar uma coisa pra vocês? Fui muito bem contratada.
Eita, pô, então somos é dois. Eita, ferro.
Investiram na gente.
Não, mas foi... Mas
isso... Escreve aqui pra mim, quanto você tá ganhando?
Não, mas sempre, quando eu saí do meu talk show, me perguntaram muito assim, mas por que você tá saindo? Porque o talk show tá indo bem, você tem teu nome
você
no programa.
Você tem seu nome no programa.
Programa TV aberta, diário, ganhando bem. O que aconteceu? Tá indo bem de audiência, o que aconteceu? E aí eu falei, porque eu olhei lá na frente, eu olhei daqui um ano, e eu falei, não vai ser bom daqui um ano. Eu vou cair num lugar meio do mesmo
porque,
e eu vou ser
ou você
bragado.
Queria, ou você também é muito inquieto, pelo que todo mundo conhece seu. Você queria também, você gosta desse gostinho de novidade, você queria se desafiar. mais uma vez? Você queria esse desafio novo, né? Ou queria voltar a trabalhar com o João Juntinho?
Não, e eu, na verdade, eu nem sabia, porque quando eu pedi pra sair, que eu fui conversar lá pra sair, eu não tinha nada em vista, porque eu tinha que avisar eles com antecedência pra sair. Depois que foi anunciado, aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu até tava no papo de segunda já, mas eu pensei, mas e aí, eu vou não ter o meu...
Tá fazendo
não...
um currículo... Aí Isabela ligou.
Exatamente. Isabela ligou. Mas essa sensação, porque no fim das contas, a sensação que me dá é que se você não olhar por você, ninguém vai olhar. Então assim, ah, o público tá gostando de você, tá adorando. Então você pode ser um pouco enganado nessa nossa profissão, nessa área. Você pode ser meio enganado, ser traído um pouco pelo sucesso, pelo aplauso. Porque as pessoas estão rindo, elas estão gostando, elas querem mais. E se você faz igual, elas vão continuar rindo. Mas ali atrás elas estão falando, ih, mas ele não é mais... E quando você percebe isso, elas todas já foram embora.
E sabe o que é louco que eu percebo? A gente, como público, a gente também tem a nossa zona de conforto. Por exemplo, eu gosto das músicas do MC de lá de trás, eu falo, mas agora tá, essas músicas são novas. Você se apega a um MC, entendeu?
Tem pior coisa que em show de CD novo da pessoa. Né?
Tem isso também. Tá,
falou que, bom, aí pra a manchete, falou que a MC caiu muito.
Antigamente, hein? A nova dele.
Gostei. A MC na rinha ali, ó, batalhando. Aquele era o MC.
A primeira mixtape.
Eu escutei
comprei
agora.
No metrô.
Pra vir pra cá pra falar assim do meu ursinho, você pode voltar lá pro Sérgio.
Eu tô dando um exemplo.
Não, pra justa não, pra Record.
Eu tô dando um exemplo.
Vocês puxa.
Eu tô dando um exemplo que as pessoas também se apegam a uma fase nossa.
Não, isso é uma coisa muito comum. As pessoas me cobram isso na rua.
É, então.
Porque elas chegam assim e falam, tipo, porra, mano, nesse disco novo seu não tem uma triunfo. Aí eu falo, porque tá no primeiro?
Porque eu fiz lá. É porque as pessoas quase que elas não te permitem tropeçar e aprender com o teu tropeço. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa ainda que não é tão boa pra daí partir disso, fazer uma coisa que, opa, é melhor. Mas você faz uma coisa um pouquinho diferente, ó, não é igual ao triunfo.
Não, mas eu acho que é o que a Sabrina falou mesmo. A pessoa quer que você entregue pra ela uma coisa que ela já...
As pessoas me chamam pra falar, é verdade. Então vem que hoje... É verdade. É verdade.
É verdade. Sabe o que o Francisco falaria em relação a isso? Eu não fiz pacto com ninguém. Eu não falei, eu não disse que eu seria qualquer coisa que vocês digam que eu serei um dia. Eu não fiz pacto com ninguém.
Ô Francisco, o intelectual, o pensador público, pode se dar o luxo de estar na zona de conforto intelectual? Queria que você falasse um pouco disso também, assim, a tua relação da tua profissão com a zona de conforto.
Antes eu queria saber do Emicida ou de você, Fábio, se eu correspondo a essa mistura de Caetano Veloso com Ciro Gomes.
Isso dá bilhão.
Calmo. É, isso dá bilhão. Fábio, eu queria falar mais uma coisa. Primeiro que essa cadeira caiu bem ao João, né? Ele tá inspirado hoje, falando coisas boas. Quando o João fala do negócio da zona de conforto, que zona de conforto tem uma dimensão de classe e tal, eu fiquei pensando aqui como é que o debate brasileiro mudou, Fábio, porque nós temos hoje em dia uma consciência muito aguda de que nenhum lugar é universal. Quando eu sou ligeiramente mais velho que vocês, coisa de 2, 3 anos, quando eu participava do debate público há alguns anos atrás, assim, não tinha isso não, cara. Assim, as pessoas que eram mais privilegiadas falavam sempre de um lugar de suposto universal, sabe? E é muito importante isso. Hoje não tem nenhum debate que você faça em que as pessoas que estão debatendo não tenham uma consciência muito aguda de que qualquer fenômeno é atravessado por classe, por raça, por gênero. E eu acho isso muito bom. É muito bom porque nos obriga a pensar o tempo todo sob a perspectiva do outro. Então, feito esse registro, o intelectual público, Fábio, não pode ter zona de conforto. Assim. A própria definição do intelectual público é aquele que não adere. E agora, eu diria que houve uma mutação importante no papel do intelectual, não só no Brasil, porque, classicamente, a grande tentação do intelectual era o Estado. A grande tentação do intelectual era o poder do Estado. Então, assim, muitos intelectuais, grandes intelectuais, legitimaram regimes tenebrosos ou deixaram de fazer críticas a partidos políticos aos quais se filiaram. Isso é basicamente a história do século XX, assim. Mais recentemente, nos últimos anos, com a emergência das redes sociais e a mudança do espaço público, das características do espaço público, isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui no programa, assim, a tentação do intelectual mudou. A grande tentação do intelectual é hoje a lógica de grupo. Então, antigamente, o intelectual que era alinhado ao poder não podia criticar o poder. Hoje, o intelectual não pode criticar o seu grupo. Ambas as adesões são muito perigosas para o intelectual. Ferem a responsabilidade do intelectual e os resultados do seu trabalho, porque você tem que estar permanentemente aberto a interpretar a realidade da forma mais honesta que você puder, doa a quem doer, custe o que custar. Se isso significar entrar em choque, seja com um poder, seja com um grupo, ou mesmo eventualmente com amigos, assim, você, enquanto intelectual público, seu dever é comprar essa briga. É claro que na vida real tem uma certa margem de acomodação que não tira a credibilidade do seu trabalho, não compromete o seu trabalho. Você não precisa ficar discordando de todo mundo o tempo todo, né? Mas em momentos decisivos, você precisa.
É só um adendinho aqui, o que o Francisco... Que eu e o Francisco, a gente conversa muito sobre esse assunto, um parêntese sobre esse assunto, que é... Acho que tem um grande problema no debate público, que é exatamente isso, esse. Intelectuais públicos que estão ali, cada um defendendo o seu lado, entre aspas, que estão cristalizados absolutamente numa ideia imutável de uma ideia que eles sempre tiveram e uma ideia que tem uma que é compartilhada por um grupo. E eu leio muita gente que pensa, que fala sobre os temas que me interessam, um deles política, e percebo, assim, uma antiguidade em muitos pensadores, um obsoleto muito nas ideias, as ideias muito cristalizadas, tudo muito pouco moderno, muito pouco afetado pelo outro, pelo de fora. Muito pouca escuta e muita fala e repetição de um mesmo discurso. Estou falando tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda.
Eu escuto muito prestando atenção no que eu falo, porque tem umas horas que eu falo assim, ai, tô falando isso de novo na quinta entrevista. Já tô chato.
Eu tenho isso aí.
Já tô falando a mesma coisa.
Mas todos nós temos. Todos
tem que
nós
mudar.
Todos nós temos, mas é isso. A gente tá acostumado, principalmente hoje em dia, num momento que é hostil para todos os lados, a gente tem que defender, então a gente vai em algum lugar numa ideia que a gente já domina, do jeito que a gente já faz. E isso
fica repetitivo.
Fica repetitivo e fica pouco elaborado de acordo com o mundo que vai andando. Talvez você seja uma pessoa de direita e você possa ser afetado por um cara de esquerda. Vice-versa. É importante que a gente escute todo mundo. Ouça. Não todo mundo, não. Quem tem alguma coisa boa a dizer.
Mas ouvi os outros. Ó, a gente vai sair pro próximo bloco.
Ah, não faça isso.
Vou fazer, mas eu vou fazer o link até pro meu gancho. Pra sair da zona de conforto, eu fiz uma peça nova de stand-up.
Ah, não faça isso.
Estreia agora!
Posso falar, a direção já tá me ligando.
Dia 1º de julho, que é meu aniversário, sexta-feira agora, estreia Histórias do Porchat. Meu novo show de stand-up aqui no Rio de Janeiro, toda sexta, sábado e domingo.
Sucesso em Campinas.
No Teatro Casa Grande. Foi sucesso mesmo, 7.500 pessoas, foi um negócio maior. E aqui no Rio, os ingressos já estão vendendo, são as minhas histórias de viagem com os mais doidos do mundo. Vai lá assistir, vem que você vai dar risada. Não tem polêmica, não tem política, não tem nada. É só história de viagem boa, vocês vão gostar. Mas, ó, a gente volta com essa apresentadora do Desapegue, se for capaz. A gente vai descobrir o que a nossa bagunça diz sobre nós.
Eita. Hoje eu vou falar.
Você é bagunceiro ou organizadinho?
Hoje eu vou expor.
Conta os seus toques de arrumação na hashtag Papo de Segundo Jeito.
Eu odeio. Tô organizada.
O mundo precisa saber de Sunny, um mangá delicioso de um autor japonês que eu admiro demais, chamado Taio Matsumoto. Aqui ele explora o imaginário infantil de uma maneira muito doce. É um dos meus mangás favoritos da vida, saca? principalmente nos tempos que nem esse que a gente tá vivendo, cheio de notícia pesada, sabe? Sunny faz a gente ter um encontro muito bonito com a doçura novamente e ficar com a pureza da resposta das crianças, como diria Gonzaguinha. Valeu!
E voltamos com o Papo de Segunda hoje com a rainha dessa bateria de opiniões, Sabrina Sato, está entre nós, que maravilha. Além do Saia Justa, a Sabrina apresenta o reality Desapegue Se For Capaz. Basicamente, ela vai na tua casa, abre todas as suas gavetas, expõe sua intimidade, diz que é pra ser mais organizado e vai embora. É isso, Sabrina?
Não, mas na verdade, como eu tô com a Micaela, que é especialista, entendeu, em organização, tá 10 anos na casa no GNT, 12 anos, sei lá quantos anos, e a Gabi de Matos, que é arquiteta, eu vou meio que pra bagunçar, eu vou meio pra ficar do lado da família. Sim. Entendeu? Eu vou meio mostrar bagunça, mas eu sempre fico do lado da família.
Mas você ficou assustada quanto, como as pessoas são bagunceiras?
Muito!
Elas são mais do que a gente imagina?
Mas tá muito ligada, acho que é emocional, tá muito ligada. É impressionante, assim, porque a bagunça dessas famílias, assim... teve um DJ que eu fui na casa, né, que é um casal. Simplesmente, eles já estavam morando em casas separadas, a mulher foi embora.
Meu Deus do céu, eu tô mexido.
É, mas assim,
pô, eu vou acho defender que mais... o cara com os discos de vinil dele,
é,
hein?
É, tem os discos de vinil, mais de 1000 discos.
A Messina já falou, guarda um flyer. Ué,
mas é lógico, eu tenho uma pastinha com os flyers.
Não, mas é pastinha.
Não, mas eu tipo assim, não tenho 500
então,
do mesmo,
tem um lado
né?
emocional, né, Messina? Aí tem um lado, tem uma coisa assim, de você querer guardar e tudo bem. Só que o problema é você acumular coisas que não... Não fazem sentido nenhum.
É porque tem alguma coisa emocional, ele tem o apego emocional daquilo. É. Mas é o que ela tem razão, você nunca viu aquilo, você não vai revisitar aquilo.
É qual o dia que você acorda, é tipo vídeo de show. Quando eu vejo alguém fazendo um vídeo de show, eu penso, que momento que essa pessoa vai pegar e falar, ah, vou ver o show da Emicida agora.
É que eu gravei bem pra caramba.
30 segundos que eu vou ver. Ah, é levanta e anda, levanta e anda.
Todo mundo gritando ali.
É, isso que vê no YouTube, tá lá gravado bom.
Mas a gente faz isso, mas eu também faço, depois eu guardo. Mas no caso deles, eu acho que sempre, toda casa que a gente vai, a gente começa a entender essa família também. No caso do Tacano, ele perdeu a mãe há alguns anos e a casa era da mãe com... Então, tudo que era da mãe ficou na casa. E ele não teve coragem de mexer. Então, só com a nossa chegada, que ele foi mexer em coisas que ele não estava lá, desde claro, quando a mãe faleceu.
É outra história, lógico.
Mas se a gente parar pra pensar, tem muitas casas...
Todo mundo é assim
um pouco.
Não, mas então, ele tem um cesto de meia, não era da mãe, a meia suja.
A meia suja era dele mesmo.
Não, mas eu acho que o que ela tá falando, que eu concordo plenamente, é que ninguém é acumulador porque acumula. A pessoa é acumulador porque, de alguma forma, do afeto dela transita dessa forma
mas aí é
dentro.
Com álcool, com a comida.
Não, não. É, claro, mas o que eu tô dizendo assim, eu, por exemplo, eu quando era. Porque eu tenho uma história de perder pai, né? Enfim. Eu acho que eu lembro muito, e o abandono sempre foi. Sempre sobrevoou a minha cabeça, a minha consciência, o meu íntimo, assim. Sempre foi um fantasma, o abandono. E eu lembro claramente, e isso é refletido em mim até hoje, eu lembro uma vez que eu perdi um boné de basquete, e eu lembro, isso acontecia recorrentemente, eu lembro de eu pensar no boné jogado,
sendo, mexi tomando com chuva,
você. Pensando em mim, falando, porra, ele não foi... responsável, ele me largou. Não é que eu achava que o boné tinha sentimentos, mas a mim afetava de maneira muito central aquilo, eu ter abandonado alguma coisa.
É.
Então, acho que tudo isso, quando você, a Sabrina chega na casa da pessoa, isso vira um entretenimento e isso vira também uma... Acho que, de alguma maneira, para essas pessoas é um rito de passagem, é um momento que ele deixou a mãe embora, daí ele transformou aquela casa.
Mas é muito louco, porque tem isso. A pessoa toca, às vezes, num objeto e ela se emociona e começa a contar e falar. E...
Você é bagunceira?
Eu sou
não!
Muito...
Ah.
Eu sou muito bagunceira.
É?
Muito bagunceira. Já fui mais. Aquelas estão melhorando em tudo, gente. A maturidade está tendo feito bem. Então, mas eu sou bem mais organizada hoje. Eu tô aprendendo. Porque eu acho
com
que...
Com a muita... Zoe, né? A Zoe tá te ensinando a ser organizada.
Não, além disso, de você querer ensinar para ela uma coisa que você não é, você tem que passar, fingir que você é organizada, para não ser igual. Você também tem um lance de... Que eu falo, minha cabeça já é tão desorganizada, eu tenho um déficit de atenção. Mas eu queria que alguém entrasse um dia na minha mente e visse o tanto que ela é bagunçada.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Todas as minhas ideias, tudo que tá aqui dentro. E aí, eu falo, se eu não organizar agora aqui...
Você queria a Micaela Góes dentro da sua cabeça.
É, pra dar uma organizada.
Eu quero. Se eu não tentar organizar, se eu não poder ver tudo organizado, dificulta ainda mais a minha mente. Então, às vezes, assim, eu entro... Eu falei que eu não ia expor ele, mas vou ter que expor. Por exemplo, o escritório do Duda, me dá uma coisa, assim, de entrar e ver aquela bagunça toda. Ele é muito mais bagunçado do que eu.
É mesmo?
Muito, 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 muito bagunceiro.
E aí, Francisco, a gente tem que desconfiar mais da pessoa muito bagunceira ou da pessoa muito organizada?
Fábio, eu não estou em boas condições para falar desse assunto hoje, porque esse assunto é a minha maior zona de conflitos com a Ana.
Rapaz!
A Ana tá aqui.
Ana! Ana, entrega, Ana!
Chama a Ana!
Quer se defender, meu amor?
Ana, eu queria esse depoimento da Ana, sabia? Me agradaria.
Ia ser demais.
Não dá pra ouvir, porque você tá com o microfone em você, Francisco. A gente não tá ouvindo o áudio.
É. Ela tá ouvindo aqui. Se ela quiser aparecer, ela vai aparecer.
Tá.
Eu acho que é ruim quando a pessoa é bagunceira em tudo e também quando ela é organizada em tudo. Porque eu acho que, de uma maneira geral, tem uma tendência a gente se equilibrar. Assim, eu particularmente sou muito... eu sou a Micaela da mente. Assim, eu sou muito organizado na minha vida mental e procuro ser organizado na minha vida afetiva e profissional. Quando eu sinto que isso tudo está bem organizado, eu me permito me desorganizar um pouco assim, na vida prática, sabe? É chato, de vez em quando eu pago uns boletos com multa e tal, é chato, de vez em quando tem umas coisas piores, assim, é chato, é chato. Mas faz parte, assim, porque quando você é organizado demais em tudo, isso vira uma certa neurose, né? Você não tem uma margem na sua vida, assim, para alguma coisa nova te bagunçar também, que é importante também, né? É uma coisa de vitalidade também, o inesperado, né, em alguma dimensão da sua vida, assim.
Mas sem querer criar nenhuma situação desagradável entre você e a sua mulher, mas qual é o conflito? Qual o conflito?
Eu jamais imaginaria que você queira criar uma situação desagradável.
Jamais, né?
E a minha mulher, pra quem de vez em quando você liga?
Ligo pra saber se você tá bem, se ela fez se você tomou seu chazinho, seus remédios, sua vitamina, seu ômega 3. É só pra isso. Mas eu quero saber, assim, quem é o desorganizado? É você que é o desorganizado da casa e a Ana então, briga com você, é isso?
Pois é, então, aqui entramos num conflito de interpretações, né?
Imagina que inferno ser
Deus
casado
me livre, com... Deus me livre. E eu achei que ser casado comigo era ruim.
Olha, comigo é muito de... A Ana é uma santa mulher, cara. É um inferno. Eu considero que eu sou organizado e ela é super organizada. Então eu considero que ela está errada, porque eu considero que eu estou num bom ponto.
Que maravilha. Ele é organizado no ponto certo.
Imagina, quando é uma toalha na cama que ela reclama, ele fala... A questão é o seguinte, se a gente for desorganizado em tudo, Freud disse. Caraca, que inferno!
Chegou, entrou um bilhete aqui debaixo da porta com o dedo do meio desenhado.
É melhor jogar pra Emicida aqui a questão.
Não, mas deixa eu jogar pra você, Fábio.
Ih, joga.
Como é que é a tua vida? Porque você, assim, eu sinto que, assim, você é um marido gentil, amoroso, afetivo, empurra sua mulher pra frente, compra as ondas dela, profissionais, afetivo. Agora, assim, é como, parafraseando a própria vítima, a Nathalie certa vez disse, abre aspas, é como se eu fosse casado com a minha avó. Fecha aspas. E aí eu quero saber um pouco dessa dessa afirmação.
Porque,
como é que é isso? Às vezes, assim, ela faz alguma coisa um pouco, quebra um negocinho, vem ele destruído. Quero saber, você não se sente mal?
Não, eu sou controlador, eu sou organizador, eu faço as coisas do meu jeito, eu acho que isso é um pesadelo realmente pra ela, deve ser muito ruim. Ao mesmo tempo, e aí isso eu conversei com ela outro dia, eu acho que ela começou a usar isso então a favor dela, lógico, a lei da sobrevivência. Como eu faço tudo, como eu organizo tudo, ela falou, então deixa pra ele.
Mas tipo assim, se ela deixa a mala dela bagunçada, você vai organizar também?
Eu só não mexo no closet dela, que tem a bagunça dela da zona da mala, eu não mexo. Mas passou duas semanas, tá lá, eu só comento. É, a mala você quer que...
E ela é assim?
Só se com quem não quer nada.
E ela é bem bagunceira?
Muito, muito. Mas ela fala uma coisa que é interessante, assim... Ela não percebe a bagunça dela, não percebe mesmo, assim, é tipo, eu já falei...
Ela vive bem com isso.
Super bem, não interfere nela, eu já falei, eu já um dia eu tava deitada na cama, falei, amor, joga no lixo pra mim, por favor, ela falou, claro, ela pegou, botou na mesa e saiu. Falei, meu amor, no lixo, ela, é, ela nem entrou, assim, ela fala, não interfere em mim, não mexe comigo, é... Então, ao mesmo tempo, e eu falei pra ela, eu falei, não, você reparou que o interfone da cozinha quebrou? Ficou duas semanas quebrado e ele consertou? Ela, não vi isso. Então, por quê? Porque eu vi, eu fui na loja, aqui embaixo, desci na quarta chovendo, comprei o interfone, vim, não instalou, voltei, comprei o outro, ajeitei, comprei o fio, liguei e agora funciona.
Ela não se incomoda mesmo.
Ela vai deixando... E ela falou isso um dia pra mim, eu falei assim, porque, por exemplo, choveu, você não fechou a janela. Ela falou assim, mas é porque nem passa na minha cabeça que se chove a janela tá aberta... Falei, isso é filha única, que pai e mãe fazia tudo. Você sabe, não sei o que é, mas eu só sei
que... Quanto que ela falou que a sensação que ela tá casada com quem?
Com
o adulto.
Ela falou pra mim. Um dia ela comigo, assim, ela falou, meu amor, pela primeira vez eu sinto que eu tô, assim, tendo um relacionamento com um adulto. E eu achei isso ruim. Eu achei ruim, vou te dizer por quê. Porque a sensação dela é assim, adulto é chato, né? Legal é criança. Adulto é uma pessoa chata, desagradável. Mas o que eu acho, e aí eu conversei com ela sobre isso, e foi muito legal, porque eu falei, meu amor, deixa eu falar, claro que eu sou maluco, eu organizo e tal, mas ao mesmo tempo você não pode ser a maluca do outro lado. No fim das contas, a casa é nossa. A gente vive em dois aqui. Então eu preciso que você também me ajude aqui. Você me falar, e a gente teve uma conversa super legal, e ela mudou. E ela mexeu. E ela começou, eu falo, poxa, eu cheguei em casa...
Isso é capaz de... E essas bagunças, essas discussões, é capaz de acabar com um casamento.
Super,
um
não, você vê, a moça, você furou fora da casa dele. E é lógico, não chegou a esse ponto, com a Nathalie, imagina. Mas assim, eu tenho essa coisa de querer... Eu fico olhando a casa inteira. Eu tenho esse cuidado comigo. Eu me cutuco pra ver se soja uma bolinha em mim. Daqui a pouco eu falo assim, ih, tem um gângulo aqui estranho.
Conta que você faz teste com ela,
um toque.
Conta que você olha a coisa e fala, vou deixar. Não. Pra ver até quando.
Junto quer acabar com o meu casamento. Não, porque um dia é isso.
Ele derruba alguma coisa pra ver.
Não. Ele deixa a coisa.
Eu chego um dia no corredor, tinha um papel do embrulho no chão. Como é que tem um embrulho rasgado inteiro? Aí eu falei, eu pegaria e jogaria no lixo. Eu falei, não, vou deixar pra ver o que acontece. Pulei aquilo, falei, meu amor, tudo bem, tudo. Ela aí chegou um recebido aqui pra mim, eu falei, ah, que legal. Aí eu falei, ah, vamos na cozinha? Vamos. Porque eu falei, vamos ver como é que ela vai agir passando pelo embrulho. Sabrina, não teve, ela não viu o embrulho. O embrulho, ela tava aqui, ela foi assim, você sabe que hoje eu tava na... E ela seguiu reto. E eu falei, o que é esse embrulho? Ela falou, do recebido. Eu falei, mas não vale pegar e jogar fora? Ela, ah, é. Ah, é? Eu falei, mas como é?
Nathalie.
É isso, eu não consigo olhar pra casa desse moço agora. Eu falei, como é que é possível esse homem... Porque, de alguma forma, tudo bem, quando vai à televisão, ele fica com vergonha. Mas quando tá ele com a mulher, ele não tem vergonha. Claro, mas, tem a coisa da mãe, que... a mãe morreu, tudo
é, não,
bem,
mas eu acho que rola uma vergonha. Eu vi que muita gente tem... Ai, eu não trago ninguém aqui porque eu tenho vergonha. Ai, eu não trago ninguém, não convido ninguém pra vir nessa casa porque eu tenho vergonha. Então a pessoa tá convivendo com aquela vergonha da bagunça há muito tempo.
E é o ciclo
porque
vicioso.
Porque se você deixou acumular durante um tempo e não organizou, vai só aumentando a bagunça. Vai só aumentando.
Não, mas aí isso foi uma coisa que eu falei com a Nathalie. Eu acho que a gente tem uma coisa legal na nossa relação de falar. E ela fala também as coisas. Eu sou um inferno, eu sou insuportável. E a gente fala antes de virar a gota d'água. Antes de virar, não, pra mim chega, não dá que você tá com o cadáver da tua avó aqui pendurado e eu não tenho condição. Então, assim, a gente tenta conversar no momento em que passou do ha-ha-ha, o embrulho no chão, do tipo, não, peraí, agora tem 30 embrulhos, vamos conversar. E é uma conversa chata, dura, Mas é melhor, porque ainda é na nascedouro dessa erva daninha. Então, por exemplo, essa foi uma conversa que eu tive com ela, e ela super mudou. E ela se organizou, ela entendeu...
Mas quem te ensinou a ser organizado assim?
Uma boa pergunta.
Sua avó.
Não, uma boa pergunta. Ela em casa.
Você já devia meter uma punchline agora, foi a vida.
Foi a vida. Dura no Morumbi.
Eu
não sei quem me ensinou. Mas tem uma coisa, Emicida, de uma combinação que é, você, por exemplo, que cozinha. Se eu cozinho, eu não lavo, se eu lavo, eu não cozinho. Não tem isso? Se você cozinha, alguém vai lavar, né?
Tem.
É um pouco igual.
Isso é meio que uma regra silenciosa da convivência, né, mano? Mas eu ouvindo você falar assim, eu fiquei pensando que eu sou meio a Nathalie.
É, total, né?
Putz, eu sou, cara. Não, eu tenho uma coisa, uma bipolaridade que oscila entre ser você assim e ser a Nathalie. Entendeu? A Marina tem um negócio que ela é prática. A Marina, ela arrumou uma mala, entendeu? Eu vou ficar 2 meses viajando que eu vou fazer uma turnê na Europa. Eu vou deixar pra fazer minha mala quando o Júlio falar, o carro tá chegando aí em 20 minutos. E aí, quando você vai olhar minha mala, tá cheio de revista em quadrinhos.
Às vezes eu vou viajar com a Natalia, a gente vai pra praia.
O
Ed
esqueceu, agora a revista em quadrinhos até morte.
Um dia eu fui pra praia, ela falou, não trouxe biquíni. Eu falei, como é?
Eu meto essa.
Não é possível. É só o biquíni.
O Emicida é a Natalia.
Você não trouxe biquíni? Ela falou, não.
Pra
não,
praia?
Não pensei.
Não, se alguém me cobra, eu falo, não, chegando lá tem, a gente compra.
É. Compra, já perde 20 minutos, paga 70 euros por um pedaço de pano pra comprar um negócio. Mas é isso, eu também, ao mesmo tempo, lógico, eu falo e tal, e converso, mas ao mesmo tempo, óbvio, eu também tenho o meu jeito certinho. Então eu tenho que entender também que ela fala, mas deixa,
não deve ser fácil também conviver com a pessoa.
Inferno.
É, com a pessoa corrigindo e reclamando. Não, e
mas
consertando.
Eu acho que a gente tem um negócio da relação também.
Eu vou na casa do Fábio pra gente conversar, tomar um vinho. Eu morro de medo.
De sujar, de derrubar um copo.
Porque uma vez eu até fiz uma pegadinha, eu fui na cozinha dele. Aí ele tava na sala, eu peguei, só larguei uma chaleira assim.
Filmando.
Aí eu filmando, eu falei assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, veio ele. O que que tá acontecendo aqui?
Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, como é que foi? O que que aconteceu? Porque no fim das contas, mas eu sinto isso, assim, e não só, tô falando da Nathalie, mas isso de um modo geral, como eu faço as
Você
coisas,
sempre
como
foi
eu
assim?
Como pra mim. Não, engraçado, quando eu vim pro Rio pra ser ator, que eu acho que daí eu vim morar sozinho, aí eu fui fazer minhas coisas, aí eu comecei a cuidar de mim. Eu falei, não, preciso fazer por mim, que se eu não fizer, ninguém vai fazer, então eu começo a fazer. Mas eu faço isso de um modo geral, então até mesmo... E você acaba pagando um pouco esse preço. Porque se deixar pra eu fazer, eu vou fazer. Eu vou trabalhar, eu vou construir. Então quando você vê, você tá terminando o trabalho que a Sabrina deixou e não fez, o Emicida ficou de escrever um negócio que eu tô escrevendo, o João não fez, e todo mundo liga pra mim, Fábio, você tem como terminar? E eu vou topando, e eu vou aceitando. E aí as coisas começam a naturalmente escoar pra você. As coisas naturalmente começam a ir... o Fábio tá organizando o passeio, o Fábio organiza a viagem, o Fábio...
É, você organiza as viagens ainda, tem isso.
E a coisa vai escoando.
Acho que eu escolhi bem um sócio, não?
Ele organiza bem as viagens.
Isso eu acho uma maluquice da porra, vira a produção da viagem,
vira
né?
Vira a produção da viagem.
Não, isso é maravilhoso.
É.
Isso é a melhor coisa do mundo. Às vezes você vai num negócio chato, mas só que você vai em vários legais. É, ele obriga, eu vou quietinho também.
É mesmo?
É, vou gostoso.
Eu acho que lá em casa que a gente fez, a gente chegou num meio termo suave, porque a Marina também precisava de uma fluidez, assim, entendeu, mano? Num negócio de... Oh,
aí deu certo.
Falei pra ela, mano, às vezes eu uso uns argumentos que não tem pé nem cabeça também, né? Falei, se caísse um meteoro na Terra agora, tá ligado? Você queria estar lavando um banheiro?
Mas e as crianças? E criança bagunçando
mas
também?
Mas criança obriga você... Você falou disso, né? É. A criança obriga você a vestir um personagem, né? Tipo assim, deixa eu arrumar aqui pra você ver que eu tô arrumando.
É. Não, vocês não sabem agora, a gente faz assim, o seguinte, a Zoe, ela é mãe de pet, ela é mãe da Coco, da cachorrinha dela. Então, ela que tem que limpar o cocô da cachorra. Só que a cachorra dela faz cocô em cima do sofá. Faz cocô em tudo quanto é lugar. Você não ia aguentar nunca. Vou mandar a Zoe e a Coco te visitar a qualquer hora. Aí, hoje, lá no Copacabana Palace, a Coco fez lá um cocôzinho também no tapete. Aquele tapete bem caro.
Deus me livre, guarde.
Aí, a Zoe sai, pega o cocô, joga na privada. Ela aprendeu que ela que tem que...
Isso, eu sei.
Que tem que limpar, mas...
A única coisa que me tira, realmente, do eixo é o meu afilhado.
Mas risca tudo.
Em casa ele quebra as coisas, ele bagunça. Eu não ligo pra nada. A Nathalie fala, mas você, se fosse eu quebrando essa vela, aí você já tava separado. Eu falei, mas ele é criança. Criança quebra as coisas. Bagunça tudo, eu ajeito só. Mas depois que assim que ele vai embora, eu reorganizo.
Já riscou
tudo,
parede?
Já, eu deixo. Mas aí eu pegar, essa é a parede, você pode riscar. Essa é o negócio. Mas, por exemplo, outro dia ele tava pintando bonitinho no chão. E aí, criança, pintou sem querer a minha cama. Ele falou, pintei a cama. Eu falei, tudo bem, foi sem querer, não tem importância.
Olha só com ele.
Lógico, porque foi criança, assim, então sem querer. Se Nathalie pinta a cama. Outro dia ela foi... Ah, vou revelar isso.
Ai,
eu depilando as costas, menina. Tá, ela com a maquininha, que Nathalie vem na maquininha. Aí eu falei, deixa eu pegar aqui a maquininha. Aí ela deu a maquininha, mas caiu no chão a maquininha. Aí fiquei puto, caiu a maquininha no chão. Mas não fiquei... Ela falou assim, não foi culpa minha. Eu falei, eu sei que não. Por isso que eu não tô puto com você. Ela falou, porque se fosse minha, você ia estar puto comigo? Eu falei, obviamente. Mas eu tô chateado com a máquina que caiu no chão e tô acho que meio chateado comigo que deixei essa merda acontecer. Eu me puno também. Eu sou chato comigo. Olha aqui, ó, na volta tem debate sobre o penetra. O bicão. Quando que você fica de fora de uma festa que tava esperando pra ser convidado e aí você faz o quê? Você fala, ah, eu vou é de penetra. Quando que isso aconteceu? Ou quando você falou, não, eu vou ficar em casa, mas vou ficar com rancor, vou ficar com... Maceta na hashtag Papo de Segunda no GNT. E na reta final do mês do orgulho, a gente continua celebrando os avanços da comunidade LGBTQIA+. Tá longe do mundo ideal, mas tem coisa que é um orgulho.
Aqui é a Bárbara Ismênia. Eu sou escritora, poeta, dramaturga. Eu sou sapatã.
Eu me chamo Valentim Félix. Sou um homem trans negro, pansexual e atualmente estou como servidor público municipal.
Meu nome é Gabriela Soltello, eu sou escritora e jornalista, eu sou uma mulher lésbica, eu também sou curadora da antologia Antes Que Eu Me Esqueça, 50 autoras lésbicas e bissexuais no Brasil hoje.
A minha descoberta enquanto um homem trans, ela se deu de uma forma gradual, assim, eu brinco com os meus amigos, que eu fui todas as letras, né? Antes de chegar na identidade de homem trans, pansexual. Eu vivo plenamente a minha identidade de gênero, a minha orientação sexual e a minha convivência em casa e na sociedade, na minha bolha, né? É muito boa.
Quando eu tinha 15 anos, eu me descobri apaixonada pela minha melhor amiga. E nessa época foi uma época de bastante dúvida, confusão, sentimentos de culpa, medo. Mas eu demorei ainda, né, um tempo pra entender essa palavra, né, o que é ser lésbica.
Eu me lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu gostava muito de cinema. E eu lembro uma vez que eu tava folheando uma revista e tinha uma entrevista com uma atriz estadunidense em que ela falava que gostava de mulheres e de homens. E aquilo pra mim abriu uma luz, assim, quando eu li essa entrevista, porque até então eu nunca tinha ouvido falar disso.
É muito bom ver esse movimento e eu tive uma busca muito constante também por referências, pra que eu pudesse também me espelhar, trocar, e foquei muito em autoras contemporâneas.
Eu acredito que o cenário hoje seja um pouco mais próspero do que era, né? Eu sou formado em comunicação social e atualmente, assim, a gente não tem o número que a gente deseja, né? Mas aos poucos a gente está ocupando esses espaços, seja nos telejornais, seja na criação de roteiros, de filmes.
Eu queria mencionar aqui algumas iniciativas LGBT+. A lista é gigante, são muitas movidas em muitos lugares, mas eu vou destacar aqui o livro Transmasculinidades Negras, que traz relatos de vários transmasculinos e homens trans de vários lugares do Brasil.
Bom, ter ganhado o Prêmio Mix foi uma enorme surpresa. A importância desse prêmio, né, do Prêmio Mix Literário para a literatura, é mostrar a nossa voz, mostrar as nossas histórias e dar espaço, mais uma vez, para que a gente possa ser visto também existindo em meios comuns e humanizando os nossos personagens também.
Uma das conquistas mais importantes da minha vida durante essa trajetória, né, de identificação enquanto pessoa LGBTQIA+, foi a minha aprovação num concurso. E ela só veio depois que eu retifiquei o meu nome, porque antigamente eu fazia um concurso e aí o fiscal na sala de prova dizia um nome que não era o meu. Então aquilo já me deixava muito ansioso, muito inseguro. E no primeiro concurso que eu fiz, depois que eu retifiquei o meu nome, eu consegui a minha aprovação. Hoje eu sou servidor público municipal. Pra mim é um motivo de muito orgulho estar onde eu estou.
Não são todos de nós que estão aí conseguindo vencer essas batalhas, mas é muito importante que a gente se dê a mão, que a gente se apoie, que a gente busque essa identificação, para que a gente saiba que não, a gente não tá sozinho. e nós somos muitos.
É importante a gente lembrar que é um momento de celebração, porém é um momento de muita resistência, de muita luta. Não tem nada de errado com a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, e a gente merece respeito sempre.
A pauta LGBT, ela não pode existir sozinha, porque é só na soma, é só no coletivo que a gente sobrevive. Foi assim que a gente sobreviveu historicamente e é assim que a gente consegue continuar a sobreviver.
Papo de segunda de volta com a mulher mais requisitada dos eventos brasileiros, Sabrina Sato, que está aqui. Que maravilha. Só pra pegar aqui uns tweetinhos que o pessoal mandou. Eu adorei esse aqui, ó. A Mari Causa. Meu marido viu o VT do programa da Sabrina Sato e contou que jogou várias coisas que eu acumulo fora. Agora eu não paro de pensar quais são essas coisas, socorro. Porque a pessoa nem sabe o que, que é. Ela acumula tanto que ela nem sabe.
Não, nem sabe. E eu penso muito nisso quando eu tô pensando se eu jogo ou não uma coisa fora. Eu penso... Se isso sumisse, eu ia me dar conta? Nem ia. É um afeto muito inespecífico.
Mas assim. É aquela coisa que tem de roupa também. Há 6 meses você nunca usou, pode dar. É. Você não vai usar.
É, já verdade. Doa, vai doando.
Ó, oh, Raul Cristiano.
Coisinhas que você gosta, não é tudo. Não é tudo. Tem umas coisinhas.
Tem umas coisinhas.
Um preço, né?
Raul Cristiano diz, sou virginiano organizado e acumulador. De repente me tornei um adepto do minimalismo, uma confusão. Denise, gosto das coisas arrumadas, mas sou de boa, nada neurótico. Geralmente os neuróticos não sabem que são neuróticos, tá? A Lores diz aqui, a minha bagunça é organizada. Eu não gosto de quem organiza ela, porque depois eu não encontro nada.
É, eu sou desse time aí.
Deixa do jeito que tá, é a minha zona de conforto e meu próprio caos.
Teoria do caos, way of life.
É nóis. É isso aí. Ó, Sabrina já fez até um avatar pra frequentar eventos no metaverso. A Satico, que loucura. Satico tá com a agenda
Satico,
cheia?
Esse Satico tá bombando, gente.
É mesmo?
Satico tá a milhão. Satico vai pra semana de moda, Satico faz isso. Satico tá nas causas sociais, Satico tá em tudo quanto é lugar.
Você...
Segue lá, Satico, no Instagram.
Eu até no metaverso, Sabrina tá frequentando.
É, tem que fazer loucura. O Porchazito.
Satico se veste também como Sabrinita?
Satico é super fashionista.
Fashionista. Ó, mas agora a gente vai debater... Quando não somos convidados para os eventos. Aí, semana passada, o vereador Eduardo Suplicy, que é um dos fundadores do PT, não se fez rogado e usou o seu direito de aparecer, mesmo sem ser convidado, no evento de lançamento do programa de governo Lula. Um outsider, um penetra profissional. A gente agora pega carona no exemplo do Suplicy e debate a arte de ser penetra. Você já invadiu a festa alheia? Quando tem penetra na sua festa, como é que você reage? Se convida pro nosso debate aí na hashtag Papo do Segundo GT. Você já fez o Suplicy invadir festa assim pra
gente,
ser ouvida, Sabrina?
Eu
trabalhava com isso.
Eu amo o Suplicy, pra começo de conversa. Ó, Suplicy, ele me ajudava a ser penetra no Senado. Porque ele que me liberava.
Lá no Pânico?
É, eu tinha que fazer as entrevistas. Ganhei até prêmio nessa época fazendo as entrevistas.
Não.
E eu não conseguia entrar. Eu era, ficava lá barrada. Aí eu passava um... Suplicy me liberava.
Não acredito, que maravilha.
Lá com ele, lá no gabinete dele, esperando. Ele me ajudava muito lá, tanto é que eu coloquei aquela sunga nele de super-herói do Senado.
Tanto é. O agradecimento de Sabrina.
Ela pegou o meu super-herói. É. E ele, gente, o Suplicy, ele foi no meu aniversário.
Ó. Oh.
Me esperou chegar também no meu aniversário, aniversário de 30 anos. Você começa a lembrar aqui agora, idade não. É. Mas o Suplicy é uma pessoa muito que eu gosto demais da vida. E já acontecia, desde aquela época, eu já fazia o squeer com ele, tá? Ele tem que se impor mesmo. Porque eu lembro uma vez também que ele foi levar flores, não lembro pra quem que ele foi levar flores, aí não receberam ele, aí eu fui na casa dele com flores. Aí ele tocou o piano pra mim e tudo. Eu acho que é isso. A gente, às vezes, tem que se fazer presente.
Mas pré-BBB, você ia nas festas? Porque agora todo mundo quer você nas festas, né?
É, hoje em dia todo mundo me quer. E hoje em dia eu tenho disco pra ir. Ou então eu também, quando eu vou, também levo todo mundo comigo.
Leva um turrajo toda.
Não é isso. É porque, assim, tem amigas falam assim, aí, quero ir nessa festa. Como que é? Por exemplo, camarote de carnaval. Como que é? Eu falo, gente, vocês vão, vamos lá. Então tem que levar, né? Essas pessoas que me ajudaram a vida inteira. Aí na hora do bem bom da festa, não vou levar?
É isso.
Não
aí.
É verdade, Emicida?
É isso aí.
Estão com a gente na ralação todo dia. Aí na hora que vai pra festa glamourosa, não vai junto? Claro que vai.
Claro.
Então você quer me convidar? Eu e mais 15.
Caraca.
Mas vai, na ponta do lápis, ó.
Eu e mais 10, brincadeira, eu e mais 5.
Olha, passou um filme na minha cabeça agora quando ela falou, quer me convidar? Eu e mais 15. Incrível ela estar do lado do João, é uma coincidência.
É mesmo,
é uma coincidência muito forte, assim, me pegou.
O João faz isso com você nos shows.
Ah, sabe o apelido dele no show? Joãozinho 30. Joãozinho mais 30 nomes.
Agora sim, imagina quando eram nós dois juntos.
Andava de ônibus.
Era um show exclusivo pra eles.
E outro pro público. Mas nas listas VIP, a gente tá sacaneando o João aqui, mas nas listas VIP sempre tem alguém tentando entrar no... Sou amigo da Emicida, pô. Cara,
por isso que eu passo um rádio pro Fiote.
Tem família? Só eu?
O Chico, ele tá ali, sabe? E o Chico, ele é um cara que... Ele sempre tá aí atento aos comentários que eu faço sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu não quero parecer que eu tô perseguindo. Mas existe um fenômeno cultural impressionante na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, que não se reproduz em nenhum outro lugar desse país, que é a quantidade de amigos que eu nunca vi que surgem no Rio. Ou conhecido de alguém famoso... Ou, enfim, a lista amiga, né, mano? Eu lembro a primeira vez que eu vim tocar no Rio de Janeiro que tinha uma lista amiga e eu fiquei... Você sabe que eu sou... No show, eu sou o Fábio Porchat, a velhinha que organiza a parada. Entendeu? E, mano, aí o cara chegou, não, porque a lista amiga tá gigante já.
Lista amiga.
O que é uma lista amiga? Sabe, São Paulo é uma província, né, cara? A gente cresceu, mas a gente era uma pequena vila. A gente não tem essa cultura da modernidade aqui. O Rui Castro que eu diga, São Paulo não tinha luz elétrica há 100 anos atrás. Pô.
A lista amiga é mais barato que a meia.
Meu, mano, mas aí eu falei, mas é eles são amigos de quem? Não, é que eles vão chegar aqui na porta, eles vão falar, não, é que eu sou amigo de fulano, então a gente já monta uma lista aqui específica só pros amigos. E eu... Rio de Janeiro, a diferença.
Na época dos barracos de praula lá na pedreira, o que vocês fizeram por nós?
Que é por isso que as pessoas não me deixam na responsa dessa lista, porque é o tipo de coisa que eu digo. Eu falo, irmão, desculpa, eu vivo desse barato aí, você vai ter que pagar o ingresso. Aí eu vou perdendo os amigos, né?
Por isso que eu vou dizer, você que tá em casa, liga pro Júlio. O Júlio, ele resolve...
Ou pro
ele...
Fiote.
Ou pro Fiote. Fiote.
Mas se fizer ingresso pra assistir minha nova peça aqui no Rio de Janeiro, Histórias do Porchat, todo final de semana no Teatro Casagrande, você pode me pedir que eu te dou. Francisco!
Bom, tá aí.
No fim
tá
das prometido. Contas...
Tava na minha lista também.
Tava na tua lista?
Tava na minha lista.
Ah, e
agora tem um negócio também. Não, deixa eu fazer uma observação louca assim, mano. Porchat chegou no show, a gente tava montando. Achei impressionante como o Porchat vai a um evento, assim, ele chega durante a montagem. Assim,
ele chega ele antes.
Foi lá,
eu chego certinho.
O primeiro a chegar no show foi o Porchat. E a coitada da Nathalie, que tava doida pra se atrasar.
E eu cobrei dela, falei, não dá pra jantar. Eu falei, o show tá marcado 11? Tem que chegar 11. Cheguei 11, foi começar.
Ele chega pra
galera. Tadinho, no circo voador.
Ô, Francisco, mas ao mesmo tempo, penetra também aquela pessoa que não foi convidada. Ou seja, não deseja. Se você não foi convidado, é melhor que você se humilhe a ponto de, mas eu vou mesmo assim? Ou o penetra nem liga pro fato de que não era desejado lá?
Eu tenho uma história boa de penetra, Fábio.
Oba!
Uma vez eu fui com... Tinha uma festa de um amigo meu, o Plínio Profeta, compositor. Opa. Um abraço pro Plínio. E o Plínio, na época, morava num apartamento que não era muito grande, assim. E a festa ficava cheia e tudo. E ele tinha convidado a minha irmã e o namorado da minha irmã, o Fabinho Santana. Era melhor amigo do Plínio. Só que a minha irmã não ia. E eu sabia que o Fabinho também não ia. Então, eu chamei um amigo meu e falei, velho, vamos lá na festa do Plínio, tem lista. Mas você chega lá e fala pro segurança que você é o Fabinho Santana. Beleza, beleza, vamos lá. Aí quando a gente chegou lá, segurança, qual é seu nome? Aí nisso, cara, aparecia cena de filme. Nisso, a festa lá dentro tava lotada. O Plínio tava puto da vida. E nisso ele sai pra dar uma bronca no segurança, porque o segurança tava deixando entrar todo mundo. No que ele sai, ele vê o meu amigo falando com o segurança assim, eu sou o Fabinho Santana. Falei, irmão, tu não é o Fabinho Santana, velho. Sai daqui, Chico, sai daqui, meu. Briga, aí foi uma briga.
Que loucura!
Tá vendo? Eu ouvindo história de penetra. Eu tenho uma boa história de penetra. Uma vez eu tava. Uns amigos meus me chamaram para uma festa no Alto da Gávea, numa mansão, assim, gigante. E aí eu tinha comprado um Rolex falsificado há um tempo, sei lá, lembra da história? Um Rolex falsificado, me custou R$100, uma coisa assim, mas bonito o Rolex e tal. E entrei nessa festa. Cheguei lá, eu falei pro meu amigo, eu falei, quem é o dono da festa? Ele falou, aquela menina ali. E era uma menina linda. E aí eu falei, bom, já tem uma conversa com ela que é, tudo bem, eu tô aqui com fulano e ciclano, eu fui penetra na sua festa e, enfim, se eu posso ficar. Dito feito, fui lá, falei, tudo bem, eu sou penetra na sua festa, posso ficar? Ela falou, claro que você pode ficar, não sei o que, ha, ha, ha. Falei, você mora aqui com quem? Ela falou, moro sozinha, meu pai mora na Suíça. Eu falei, você mora sozinha nessa mansão? Moro sozinho nessa mansão, mas sabe o quê? Preferia morar num apartamentinho em Botafogo, mas junto com a minha família. Eu falei, eu também, acho que... Ela, dinheiro só traz infelicidade. Eu falei, eu acho igual. Eu odeio dinheiro. Ela, eu odeio dinheiro. Papai é rico, mas eu odeio. Eu falei, eu também odeio. Aí ela, uma hora, falou assim, você tá falando isso com esse Rolex no pulso? Não tive dúvida. Tirei o Rolex e joguei pela janela. Eu não ligo pra dinheiro.
E acho que a pergunta que queremos todos saber. Começo!
Não falaria.
Não, não pode nessa altura. É porque...
Jamais falarei, mas foi muito boa a cena. Foi épica.
Eu não ligo pra dinheiro.
E o meu amigo falou que viu a cena. Eu tirando o relógio, jogando pela janela. Ninguém sabia que era falta, ninguém falava. Claro.
Nossa, Sabrina... Se eu vejo uma cena dessa, eu meto essa aqui, ó.
Puxa com todo mundo. Sabrina, nas tuas festas, muito penetra?
Oh.
Será? Ah, eu acho que tem, acho que... Mas eu também deixo.
Você deixa?
Eu não, deixo.
Mas a festa da Sabrina tem o pode... Tiro Lipa, tem a Renata Ciribelli, tem a Renata Sorrá, tem o Roger Gobert, Daniel Del Sarto, Eric Marmo, tem
vai, é Eric Johnson, de um lá, tem Eric Johnson.
A Glória Pires, a, o Eric Johnson, não, tem é, o rapaz, o Charles Henrique pede.
Agora tem as da Zoe também, então assim, eu deixo, porque... Vai ser divertido, às vezes o penetra vai contribuir com alguma história, alguma coisa, sempre penetra pode ser engraçado, pode se divertir também. Eu não vou tirar penetra, eu nunca, não sou de tirar penetra, não.
Mas você percebe, porque às vezes tem
Ah, tanta... não, eu percebo. Não, teve uma vez que tem penetra que faz vídeo, né, depois e posta, falando, olha, eu tô de penetra.
Sei.
Isso aí eu já vi várias vezes também, mas eu não sou daquela que vai... Tiro
penetra. Porque às vezes é tanta gente
no meu casal. Agora que eu lembrei, eu penetrei numa festa
que
da isso? Sabrina.
Ai, que susto.
Lembra?
Qual?
Quando você terminou com aquele idiota daquele político?
Gente!
Lembra que você deu uma festona? Bom, a Sabrina deu uma festona.
Essa que tava... o Suplicy foi, de 30 anos.
Foi essa?
Foi, você tava lá, você foi de penetra. Pô,
você sabe bem que eu... Agora que eu lembrei!
No meu casamento, a Nathalie, em dado momento, olhou e falou assim, tem muito penetra aqui. Eu falei, tem penetra? Mas a gente se preservou, a gente fez uma coisa. Também. Falei, divertida. Aí ela falou, aquela velha ali, quem é? Eu falei, essa é uma tia minha.
Amor de Deus, ela é minha mãe.
Ela, tá, eu achei que era penetra. Eu falei, não, aquela ali é minha
Mas você contou de casamento, eu lembrei o casamento da minha irmã também, que o João tava lá em Penápolis. Tinha penetra que saiu de São Paulo, tinha muita penetra. E aí viralizou esses vídeos dos penetras fazendo vídeo, até aqui no casamento e tal. Porque era uma época que também as pessoas mostravam, porque a gente fazia isso no pânico, então acho que eles...
Sabrina fez de penetra uma profissão, né?
Não era eu que fazia muito.
Não, mas vocês iam todos, né?
Entrava de penetra. Mas sabe o que eu quero...
Daniel Zuckerman é um rei disso, entrava em qualquer lugar.
Entrava em qualquer lugar.
Eu quero penetra na minha festa de aniversário amanhã aqui no GNT, 9h45. Que história é essa, poxa, especial de aniversário? Eu chamei os meus amigos, aqueles próximos. Tá Paulo Vieira, tá Mia Mello, tá Marcos Veras.
Luxá.
E grande elenco.
e João Vicente. Calabresa convidou, não pôde ir, o Chá tava em Salvador. Mas eu chamei esses quatro, eles fizeram. Eu pedi pra eles contarem as histórias que eu mais gosto que eles contem. E a gente fez um programa especial, ficou bom demais. Tá muito divertido e vale a pena assistir amanhã no GNT 9h45.
E aniversário do Fábio é o quê? Que dia é?
É dia 1º de julho, que é a estreia da minha peça, Histórias do Porchat, aqui no Rio de Janeiro.
E a gente fez uma homenagem pro Fábio. Porque Fábio, ele curte muito...
Vou te pegar um negócio ali.
Cadê?
Ele curte muito...
Ah, fiz homenagem, eu achei que era grande brincadeira.
Não, não, é porque o Fábio, você sabe...
Fica aí, fica aí.
Ai, 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 ai.
Ai, o Chico tinha que estar aqui, né?
O Fábio, ele é um cara que curte muito horóscopo, né? Mas diferente do que ele acha, o horóscopo não gosta dele.
Que bonito!
A gente fez um mapa astral
pra ele. É mesmo, é. Eu sou
mesmo. É isso. Então a gente vai te dizer que sol em câncer, forte apego por pessoas e coisas, principalmente coisas.
Quer dizer, uma vovó.
Materialista possessivo, né? Sabrina, dá um jeito nesse acumulador, você pode ir na casa dele.
Isso é o quê, hein?
É isso aí, o sol
isso
em câncer.
Isso aqui, ó.
O sol em câncer.
Tem instinto gregário.
Isso.
Sabia que tem instinto gregário?
Ah, pode aqui, ser, ó. Não é Gregório?
Que já me deu ciúme. Não gosta muito de fazer exercício estranho.
Ó,
eu?
Aqui no zero. Ele adora, é tudo mentira.
É isso aí. Tendência a proteger aqueles que ama e exercer o papel paternal, hein, Fábio?
Como todos. Que lindo. Né? Tá escrito aqui.
Tá escrito aqui, ó.
A Natália é praticamente a filha dele.
Total incapacidade de assumir uma posição. Imagina, então, a tendência é tornar um ambiente insustentável.
Meu Deus. Ofensivo, achei ofensivo.
É o famoso isentão, né?
Isentão.
É.
Tá aqui, né? Tá aqui também.
Parte do corpo do signo são estômago, pâncreas, seios... braços, axilas e útero.
Peraí, nossa, mas o corpo humano. Sobrou o quê?
Mas o que significa que sobrou? Partes do corpo do signo?
É, eu não sei o que é. Tá escrito
que você dá mais atenção, mais atenção.
Ascendente escorpião, né, Fábio?
Ah, isso
dá pra sentir
de longe. É o seu lado sexy,
dá pra ver, né, Brasil?
É.
Dá pra ver.
E essa lua em peixes, né, o Fabião?
Sensível.
Tem... Não sei.
A danada aqui.
Música música é essencial para expressar aquilo que as palavras jamais poderiam.
É isso. Eu sou muito musical, verdade é essa.
A Lu em Peixe diz também que você é tímido.
O signo, quando ele acerta, ele acerta, sabia?
Tendência a sonhar muito e realizar pouco.
Sou eu.
Onde vocês fizeram a pastoral?
A gente fez mesmo. É verdade. Tá tudo, isso é verdade.
E, Sabrina, você tá desacreditando no nosso potencial enquanto astrólogo?
Fala, poxa, canceriano.
Mas então a gente isso pra botar... Pra manejar esse canceriano do bem. Esse cancerianão... bacana, que tem essa lua zona em escorpião, né? Então a gente queria cantar um parabéns pra Fábio e homenagear ele nesse negócio.
Deixa eu me dar isso aqui.
E parabéns
pra você. Parabéns pra você.
Nessa data querida,
Canceriano!
Minha gente, obrigada! Acabou! Beijo pra vocês! Sabrina, a gente ama!
Amei, foi bom demais!
Sempre bem-vinda, tá?
Obrigada!
Fala que a gente tá esperando as outras saietes aqui também.
Ah, é verdade, as outras saias.
Isso.
Astrid, Luana, Larissa.
Todas elas.
Micaela também, Gabi.
Ah, é. Rodrigo Hilbert mesmo.
Pode vir.
Beijo pra vocês, gente, ó! Fico feliz, viu? Fico feliz de saber que você
Eu queria que
você...
Isso, acho que você devia botar isso em casa. Sério mesmo? De verdade, porque dá a volta. Dá a volta mesmo.
Dá a volta,
dá a volta.
Vou fazer isso. Todo mundo me assistindo teatro, Histórias do Porchat.
Não tá
mais ouvindo. Assiste o programa, tá ouvindo? Assiste Que História É Essa, Porchat, amanhã. Beijo pra vocês.
Valeu, obrigado.